11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E soou o apito, esse é o sinal de que o 11 minutos está na área. É muito importante a sua participação também pelo WhatsApp. Você tem, claro, todo mundo tem um time que torce, né, que sofre por ele. E é claro que é bom comentar a respeito das vitórias, eventualmente também das derrotas desse time. O nosso WhatsApp para você participar do 11 minutos é o 61-8611-9591, informe o seu nome e também a sua cidade. E a gente toca a bola rapidinho para anunciar a escalação de hoje. No meio campo, a palmeirense Isaura Oliveira. Muito bom dia para você, Isaura. Na zaga, controlando o tempo, Kellen Sumier, e antenado com o nosso esquema tático, coordenando tudo na beira do campo, está o nosso querido Anderson Mendanha. Muito bom dia, Isaura, Kellen, Anderson Mendanha. Olha, o ataque vem reforçado nesta sexta-feira, hein? Na ponta direita, Marluce Ribeiro, senhora das estatísticas. Marluce, bom dia.
Bom dia, Gisele.
Olha, animado, mas muito animado com o avanço do seu Cruzeiro na Copa do Brasil. Ele está com um sorriso de orelha a orelha. Rodrigo Rezende, bom dia para você.
Bom dia, José. Bom dia, Marluce. Vale o pão de queijo hoje, hein? Vamos falar de pão de queijo.
Hoje tem. Hoje você está merecendo. Olha, na zona do Agrião, Vladimir Espinosa, palmeirense, que ocupa aí a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Vai cair ou não vai, Vladimir?
Não, cai de jeito nenhum. Bom dia a todos. E nós temos, né, a minha torcida e a sua, o encontro marcado na inauguração do campo mais bonito da América do Sul, né, que vai ser no próximo dia 19, depois a gente fala disso.
Vai ser um grande espetáculo. Bom, nessa semana a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a proposta que pretende ampliar o acesso do adolescente de baixa renda ao esporte e incentivar a sua formação profissional, seja como atleta ou na área de prestação de serviços relacionados à infraestrutura e organização de eventos esportivos. O relator, o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, defende a capacitação e a profissionalização do esporte.
O esporte trilha inexorável é o caminho de cada vez maior profissionalização. E que aqui, como em todo o mundo, o crescimento do negócio do esporte está a demandar um grande contingente de trabalhadores melhor capacitados.
Profissionalização, capacitação, é por aí, Marluce?
É bem por aí, sim. Infelizmente, os olheiros estrangeiros estão levando os nossos meninos, os nossos talentos, cada vez mais cedo, Gisele. E isso realmente faz uma diferença no nosso futebol, principalmente quando a gente tem uma visão de longo prazo. E se é uma paixão nacional, nada melhor do que organizá-la para tornar ainda mais atrativa.
Visão de longo prazo, isso tem tudo a ver com o projeto da Comissão de Assuntos Sociais, que fala também de ampliar o acesso do adolescente, principalmente o adolescente de baixa renda, ao esporte, incentivando a sua formação profissional. Uma maneira também, muitas vezes, de tirar esse jovem das drogas, né, Vladimir?
Olha, tirar das drogas, das ruas. Esse projeto é fantástico. É fantástico. Eu acho que o Legislativo demonstrou, não é, a sua capacidade de enxergar os problemas que realmente afetam a sociedade brasileira. Durante muitos anos, e isso já vem de longa data, o esporte é uma porta de entrada, uma possibilidade de ascensão social. Eu diria que não só de ascensão, né? Foi olhado assim muito tempo, mas a gente tem que pensar como inclusão, porque quando se fala em profissionalização, você está dando a oportunidade dessas pessoas passarem a ter uma profissão e pensar a médio e a longo prazo no planejamento de suas vidas, na formação de suas famílias, etc. Pensa-se muito, olha-se muito na questão somente do futebol, mas essa é uma visão pequena, porque, na verdade, nós estamos falando do esporte como um todo, e o Brasil hoje é um celeiro de talentos em vários esportes. Você pegar, por exemplo, hoje o judô, é uma das melhores equipes do mundo. Se você falar em vôlei, você está falando tanto no masculino e no feminino, como os melhores do mundo também, né? Nós estamos nessa qualificação. Nós temos hoje 7 jogadores de basquete no NBA, que é a liga máxima do basquete no mundo, nos Estados Unidos. E assim vai por outros tantos esportes, né? E a profissionalização hoje do esporte ela é exigida quando você fala também em termos de treinamento, de preparação. Eu estava vendo hoje, rapidamente vou falar essa história,
sim,
um menino que é a possibilidade de um grande talento brasileiro no arco e flecha. Então, esse é o primeiro equipamento, você olha o arco e flecha dele, não tem nada a ver com o Robin Hood mais. É um negócio de fibra de carbono,
alta tecnologia.
Você tem um investimento alto e... essa pessoa, esse rapaz, que eu não me recordo o nome agora, ele treina praticamente o dia todo, porque é uma preparação física, técnica, psicológica, não é? Ele tem que aperfeiçoar o disparo do arco e flecha, enfim. Para isso tem que haver profissionalização, porque como é que a pessoa vai se dedicar integralmente, vai ser um grande atleta nessa área, se não tiver por trás um esquema, um planejamento financeiro, né? Então o esporte como um todo está ganhando, esse projeto tenho certeza que a médio e longo prazo tem a capacidade de transformar a vida de muita gente e o cenário esportivo brasileiro também.
E Rodrigo, como o Vladimir falou aí, não só como atleta, né? Mas também na área de prestação de serviços relacionados à infraestrutura, à organização de eventos esportivos, o leque é bem maior, né, Rodrigo?
É, como disse o senador Benedito de Liro, né, Gisiel? É começar a ver também o esporte, além desse lado de inclusão, né, da ascensão social, como um grande negócio, né? Uma possibilidade de ascensão também financeira, uma possibilidade de venda de ingressos, de eventos muito bem feitos, né? A gente teve experiência da Copa do Mundo, aquela velha discussão do legado da Copa do Mundo, é isso aí, né? Vamos profissionalizar, vamos fazer eventos cada vez mais legais, porque aí vai ter público, tendo público tem renda, tendo renda os clubes investem cada vez mais, e aí vai se criar um ciclo que até sustentável, né, para o próprio esporte, para o próprio time, para o próprio clube, não precisar depender tanto de governo, depender tanto de patrocínio, mas depender mais, cada vez mais apenas dos torcedores.
Bom, e agora invertendo a jogada, vamos falar de futebol. E falando de futebol, a gente não pode deixar de comentar essa rodada da Copa do Brasil. Vladimir, Flamengo e Atlético e Cruzeiro e Santos fizeram os dois melhores jogos esse ano?
Na minha opinião, sim. Foram dois jogaços, né? Se você pegar, por exemplo, o jogo do Santos, durante vários minutos contra o Cruzeiro, o Santos é quem estava classificado para a final e jogando muito bem na Vila Belmiro, diga-se de passagem, com chuva e tudo, né? O Cruzeiro, claro, todo mundo sabe, um time muito bem armado, fazia de igual para igual esse confronto com o Santos, mas o Santos jogava com alma ali e conseguiu durante algum tempo permanecer na final, mas depois prevaleceu uma superioridade técnica e uma preparação melhor que o Cruzeiro realmente vem demonstrando ao longo de todo o ano, e no empate de 3-3 conseguiu a classificação. Agora, em termos de emoção, de adrenalina, não há como comparar o que o Galo Mineiro vem fazendo, né? Conseguir essa virada depois de tomar um gol em casa, né? Na disputa que fazia contra o Flamengo, e todo mundo dando o Flamengo já como classificado, e buscar essa vaga na final ganhando de 4-1, um daqueles momentos raros do futebol, né?
Para marcar o futebol, né?
Sem dúvida alguma, é um dos melhores jogos do ano e faz aquela empolgação com esse esporte tão fantástico vir à tona novamente, né? E vai ser um jogaço, né? Um jogaço, uma decisão mineira, né? Tá parecendo mais campeonato mineiro do que Copa do Brasil.
O Brasil, né? É Minas agora.
Mas vai ser um jogaço, sem dúvida nenhuma, uma decisão de dois jogos. Parece que o Atlético vai mandar o jogo dele no Independência, onde dizem não perde de ninguém, né? E depois no Mineirão o mando do Cruzeiro. Sem dúvida alguma, é um momento muito especial do futebol brasileiro, com a colaboração de Minas Gerais, a gente tem que reconhecer.
Bom, vamos falar então com o Cruzeirense, que está aí, né, querendo fazer exatamente a narração quase que do jogo Cruzeiro e Santos. Como é que você viu esse jogo? Qual foi a emoção, meu caro Rodrigo Rezende?
Gisele, você já sofreu bastante também com o seu esporte, né? Sabe muito bem como é a Copa do Brasil, né? O esporte foi campeão recentemente, né, contra o Corinthians. E aquela emoção do mata-mata, né, que a gente às vezes reclama, mas pontos corridos, né, apesar do Cruzeiro estar muito bem também, mas pontos corridos, um time dispara, né, são menos jogos emocionantes, você pega uma quarta-feira como essa da Copa do Brasil, e aí fica um equilíbrio, né, depois da... Eu até li um texto ontem no Globo Esporte, né, do Douglas Seconel, que ele fala que o ponto corrido, ele é aquela estrada tranquila, né? Sem buraco, sem nada, né? Tudo asfaltado, que se o time for bem, dá para ir controlando a velocidade. Agora, no mata-mata, não. É aquela estrada sinuosa, né? Cheia de curvas, que você está sempre à beira do precipício, né? Um gol que você toma, um gol que você faz, você pode cair, né? Acabar com todos os seus sonhos, ou pode seguir viagem. É o que aconteceu com o Cruzeiro, né? O Vladimir comentou, e é verdade. Durante aquela quarta-feira, nós tivemos as quatro possibilidades de finais em algum momento das partidas.
Mudava a todo momento, né?
Ou Cruzeiro e Flamengo, ou Atlético e Cruzeiro, que acabou sendo, ou Atlético e Santos. Em cada momento você podia ter ali uma final. Não estava decidido até o último minuto, tanto que o Cruzeiro fez o terceiro gol do empate no último minuto, né, do jogo, né? Que o William fez o gol e acabou a partida. O Santos foi muito valente, né? Só que, na minha opinião, né, apesar da chuva, do cansaço, jogar contra o Cruzeiro como o Santos jogou é uma coragem ímpar, né? Com três atacantes, deixa muito aberto o time para um meio de campo muito qualificado que o Cruzeiro tem, apesar do Everton Ribeiro não ter jogado tão bem assim. E o Cruzeiro teve uma noite inspiradíssima do William, né? O William que não vem rendendo bem durante o ano, mas na semifinal, né, já no primeiro jogo, fez o gol, machucou a costela, né, teve a costela fraturada, teve uma recuperação recorde, ainda não está 100%, vai para o jogo na Vila Belmiro e faz dois gols. Né? Aí
estrela.
Virou o herói daquela partida. E realmente, em termos de heroísmo, a partida mais difícil para o Cruzeiro até aqui no ano. Né? Nem na Libertadores o Cruzeiro tinha feito uma façanha tão grande.
Eu tô achando, viu, Rodrigo, que esse negócio de fraturar a costela dá sorte, porque o menino lá do Atlético também tem esse problema de costela fraturada, o Luan, e foi o que fez o quarto e último gol, deu a...
Exatamente, o Luan também teve mesmo.
Pois é, esse negócio de fraturar a costela tá dando certo.
É, acaba sendo uma tática, né, uma tática dos treinadores. Marlúcio, você no dia seguinte, na quinta-feira, chegou aqui meio sonada.
É verdade.
E eu perguntei o que tá vendo, mas não foi o jogo, Flamengo e Atlético, tá gostando do Flamengo?
Tem toda a razão. Foi um dos jogos assim, mais emocionantes que eu já assisti e você realmente não conseguia parar de assistir a partida. Você vê, até os 31 minutos. 31 minutos, Tardelli coloca uma bola na trave. Flamengo faz um gol. A partir daí, a partida muda completamente. E a gente verifica a garra, a força, a característica do futebol mesmo de mudar completamente o cenário de um jogo.
Vira-vira.
E foi o Atlético
realmente...
Mineiro, para mim, realmente jogou muito bom. Foi um jogo muito, muito bom de assistir. E eu espero assistir muitos gols nessa
Atlético,
final.
Eu quero dizer que, inclusive, se forem pegar os arquivos do 11 Minutos, quando o Adriano perguntou quem seriam os finalistas, dizia, olha, vai dar uma final mineira, Atlético e Cruzeiro, né? Então, pelo menos isso eu acertei. Bom, a gente está com um tempo aqui, chegando ao finalzinho, a nossa querida Kellen Sumier já está sinalizando, mas eu queria falar um pouquinho também sobre o Brasileirão. O Cruzeiro 64, São Paulo 59, Internacional 56 e Fluminense 54 formam o G4. Lá na zona Z4, Coritiba, Botafogo, Bahia e Criciúma. E temos jogos nesse final de semana. O seu Palmeiras vai pegar quem, Vladimir? Quem? Clube Atlético Mineiro.
Mas eu acho um bom momento. O Palmeiras está vivendo um bom momento. E o Atlético, apesar de ser uma grande equipe, já demonstrou isso várias vezes, né? Está tendo que se dividir agora, né? Porque vai para uma decisão que não é só uma decisão de Copa do Brasil, é uma decisão contra o seu principal rival, né? Uma derrota contra o Cruzeiro, ou uma vitória que aconteça, não é nem uma derrota nem uma vitória comuns, né? É como seria com qualquer outro grande clube no país. Então, a sorte do Palmeiras, eu acho, é que o Atlético vai estar muito concentrado nessa decisão de Copa do Brasil e por isso vai ter uma chance um pouco maior do que teria normalmente. Mas em 13º, com 39 pontos, se não me engano, o Palmeiras está dando passos largos aí para conseguir fugir dessa zona terrível, né? Que é o Z4. Quem tem que acordar e rapidamente nessa rodada já? O Botafogo, né?
Porque
o Botafogo, se não conseguir somar 3 pontos agora, praticamente começa a fechar a tampa do caixão. Aí vai ficando difícil, né?
E
não
vai pegar o Atlético Paranaense. Agora, o Rodrigo disse que vai rolar uma mala preta aí, o seu Cruzeiro joga com o Criciúma e o Criciúma precisa ganhar de todo jeito, e o Cruzeiro já tá com a vida ganha, né?
Tá nada. Tem que ganhar do Criciúma no domingo, no Mineirão, jogar sério, né? Porque o que eu acho é que o Cruzeiro, até pelo jogo de quarta-feira, em função da chuva, né? O Dedé machucou, o Everton Ribeiro machucou, vai jogar aí com 5, 6. Eu não chamo... O Cruzeiro tem o time A e o time A mais, né? Tem um banco muito qualificado, né? Vai sair, por exemplo, o Everton Ribeiro, entra o Marlone, vai ter o Borges, o Dagoberto, o Manuel, que é zagueiro na reserva. Então, tem peça de reposição. E tem que aproveitar a oportunidade, o Criciúma, né, que vem tendo uma dificuldade muito grande no campeonato, para já somar esses pontos, porque a final da Copa do Brasil vai exigir tanto, né? Não dá para brincar que o São Paulo está chegando.
É verdade.
O São Paulo está logo ali atrás.
Bom,
a
gente...
tem um jogo muito difícil contra o Vitória fora de casa, né?
Ok. Bom, nós estaremos todos os tempos, pedimos desculpas aí, aquela insumia está olhando ali meio atravessado para mim. Vamos terminar. O 11 Minutos sai de cena, mas não pendura as chuteiras. Eu quero agradecer ao Vladimir Espinosa. Vladimir, muito obrigado pela participação.
Só falando em tempo, e para Kelly ficar um pouquinho mais brava, vamos estourar mais um pouquinho, avisando que nesse final de semana a gente tem a Fórmula 1 aqui em São Paulo.
Pois é, o GP Brasil.
É um evento sensacional que a gente tem que dar o valor devido a ele, porque leva a imagem do Brasil a todos os cantos do planeta. Né? E interessante a regra nova que não vai permitir que o campeonato termine aqui no Brasil, mesmo havendo mais uma prova depois em Abu Dhabi. Né? A diferença entre os dois pilotos da Mercedes é de 24 pontos, com a vantagem do Hamilton, a pontuação máxima é de 25. Então, mesmo que o Hamilton vença e o Rosberg não marque nenhum ponto, ainda assim, com a qualificação da última prova de pontuação dobrada, de 50, a decisão fica somente para a última corrida. Isso é muito interessante. E confirmando a informação que foi dada já ontem, de que o Brasil terá dois pilotos no ano que vem, Felipe Nasr, um brasileiro, um grande piloto promissor, que vai correr pela Sauber a partir de 2015. Forte abraço a todo mundo e até a próxima.
Um grande abraço, Vladimir. Um grande abraço para você também, Rodrigo.
Um abraço a você, José, para o Marluz, contando com todo mundo torcendo para o Cruzeiro, palestra de Itália Mineiro, como o Vladimir gosta de falar, né, na final da Copa do Brasil.
Tá certo, então. Só fechando aqui o 11 Minutos. Marluz, muito obrigado pela sua participação também. O nome do arqueiro que o Vladimir falou, que está a caminho do Rio 2016, é o Marcos Vinícius de Almeida, que conquistou a medalha de prata na Olimpíada da Juventude em Nanquim, na China. Vamos torcer por ele.